Você que aguardou ardentemente a nossa opinião, a gente fica muito feliz com isso, fica até meio espantado. A gente quer saber o que os guris pensam da guerra. Estados Unidos e Israel, ela já acabou. Né? No momento que a gente tá acabando, a gente tá gravando isso aqui, né? Acabou, já acabou o conflito, então ninguém mais dá pra falar. O que vocês acharam desse conflito? Acho que é essa a pergunta. Né? Tá ali, os Estados Unidos conseguiu, queria matou o segundo um terrorista, segundo lugar lá, sanguinário. O Irã largou umas bombas lá, uma base que tá meio esvaziada, né? E aí demonstrou que, olha, não mexe comigo, e aí todo mundo ficou feliz, deu, acabou. Esse foi o
Eu tenho uma
conflito.
péssima notícia para quem estava esperando a Terceira Guerra Mundial, para os mais belicosos, os mais fervorosos defensores de conflitos militares, não haverá a Terceira Guerra Mundial. Com certeza. Isso eu posso garantir. É uma péssima notícia para quem estava esperando a Terceira Guerra Mundial,
Mas
cara.
era tão certo a
Não,
Terceira Guerra
sim.
Mundial.
Aliás, quando eu vi
O
alguém.
cara, eu vi no Twitter, parecia garantido, sabe?
É, mas é que tu viu no Twitter, esse é o
É,
problema, né?
exatamente, cara. O especialista
Quem
do Twitter.
mais esperou, teve certeza da Terceira Guerra Mundial? A direita ou a esquerda?
Ah, eu acho que é a esquerda. A
Escola?
esquerda estava mais certa.
Eu não consigo avaliar se mais a esquerda ou mais a direita, mas a impressão era cômico ver, é muito cômico ver as avaliações que são feitas em cima do espectro ideológico, aquele de momento, sabe? Presidente do momento, o regime do momento.
Eu, eu, eu,
ridículo, é patético,
eu
assim,
vi
né?
uma notícia
Eu
que.
perco tempo e dou risada,
Não,
porque
é que
ele é
tá, é.
muito, muito raso, né?
Eu vi uma notícia que, pra mim, foi a notícia que meio que disse: ó, acabou a guerra, cara. A Tayla Ayala,
Agora vai.
Quem é um especialista, né, em Oriente Médio?
Ela mostrou, ela tava fazendo xixi ou cocô, e ela
Professora
tirou
de
uma
geopolítica.
selfie. Ela tirou uma selfie se limpando com o papel higiênico que tem o Donald Trump.
Ah,
Entende?
não,
Ali
perdemos.
eu vi que as coisas não iam
Que
mais
não era,
acontecer.
né? Que não
Não
era.
iam mais acontecer, exatamente. Deixa
Ah,
eu ver.
cara, que lamentável.
Ela decretou o fim da Terceira Guerra
É,
Mundial,
tá aqui,
então.
deixa eu botar a foto pra vocês. Tirar
É.
do Wi-Fi.
Então, onde é que se compra esse rolo de papel higiênico?
Ah.
Eu achei interessante, na real.
Ali no PT, eu acho.
Tá, mas dá pra imprimir outras coisas, assim?
Ah, dá pra botar ali algum atolar. Só que é mais perigoso, né? Pro teu rabo.
Na verdade, não. Eu pensei, sei lá, no Gabigol.
Diz que o rabo fica laranja.
Cara, só pra dizer que a gente vai falar sobre o nono episódio de West Wing, terceira
Vai.
temporada. No nono episódio da terceira temporada, não tem nada envolvendo os Estados Unidos e Irã. Aliás, acho que não tem nada envolvendo os Estados Unidos externamente, né? São tretas internas dos Estados Unidos. Aliás, um
Campanha.
belo episódio, diga-se de passagem, com assuntos bem legais, assim.
Campanha
Mas é óbvio que a
eleitoral.
gente tem que falar disso, a gente tem que falar do Rieger Weiss, a gente tem que falar dos temas que tem ali, né? Porque a gente se mistura meio, né? Mas a gente traz algumas coisas pra cá também, de alguma maneira, assim. A gente pega um tema dessa série que foi ao ar na televisão em 2001, finalzinho de 2001 ainda. Finalzinho de 2001.
É isso aí.
É Natal de 2001.
É, na véspera de Natal, tanto é que tem uma brincadeira com véspera de Natal no episódio. E por mais incrível que possa parecer, gravando isso 18 anos depois, eu tô sendo bem. Eu tô indo pegando no mês pra ser chato, né? No ano. É chato, né? É chato isso. Aliás, a década não acabou, viu, gente? Só pra falar matematicamente, a década não acabou. Queria acabar logo com isso. Tipo, se alguém precisa falar que a década não acabou, não acabou. Acabou. Ela acaba dia 31 de dezembro.
Aí ela disse que acabou.
Não, ela acabou, cara. A década acabou.
Não, a década não acabou.
Claro que acabou.
Não, acaba esse ano. Dia
31
de dezembro.
Isso aí não faz sentido.
Eu fico imaginando os roteiristas de séries.
Vamos rever isso aí.
Vendo tudo que tá acontecendo, assim. Os caras devem estar assim, ó, fazendo arquivos, textos, pegando referências. Porque isso aí alimento é ouro puro para esses caras, né?
Primeira correção, karatê é um dos novos esportes olímpicos. Um cara me corrigiu, um ouvinte me corrigiu. Então deixa eu ver se eu acho
A gente
rapidamente
tu
aqui.
falou em surf e skate.
Surf e skate são, realmente são.
E
E aí eu
karatê
falei que
também.
karatê não era, que eu tinha ido até a faixa
E
verde.
tá, porque eu te falei que tu poderia ser um atleta olímpico brasileiro. Tu falou,
Exatamente.
não, karatê não tá nas Olimpíadas.
Mas karatê não está, ele estará.
Estará.
Agora no meio
Ele
em
entrou.
julho, finalzinho de julho.
Pô, mas tarde, né?
É, né? Tarde, né? Então, obrigado. Cara, deixa eu pegar o nome do cara agora. Você tem alguma tipo de correção?
Não.
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 Só falar verdades aqui.
Eu tenho desde já um abraço para mandar.
Manda, então, vai.
Lá para aquela região lá.
Manda.
Pra Dubai.
Olha, que é uma cidade que pode ser atacada, hein? A qualquer momento.
Bom, o nosso ouvinte, um ouvinte de Porto Alegre, amigo meu, Lucas Brusamolim, é piloto de avião.
Sim.
E ele pilota naquela região, tá? Aliás, ele vai para Teerã com muita frequência.
Ele ia na Teerã.
Não, ele continua indo. Ele continua indo. E ele voa. E agora ele deve estar em algum lugar a 10 mil metros de altitude, nos ouvindo em algum lugar do Oriente Médio.
Um abraço para quem está atrás dele lá, no avião.
E o Lucas é um ouvinte nosso, adoro. Aliás, eu estava trocando uma mensagem agora com ele, porque ele me passou o informe do perfil do crew do avião que caiu.
E aí?
Piloto experiente, todo crew é ucraniano, piloto experiente, 10 mil horas
mas
de voo.
Mas é verdade que tinha o exército iraniano, estava lá embaixo cagado de medo, com o dedo no gatilho, daqui a pouco apareceu um avião e eles apertaram dentro e mataram essas pessoas.
Não foi, não.
Ali sabe não. Que a caixa preta não vai para os Estados Unidos, né?
Ali não.
Ele não vai liberar para os Estados Unidos.
Pensa bem, esse acidente foi, e acho que foi, imagino que foi um acidente, hoje em dia, sei lá o que pode
não,
acontecer.
Tá, agora a palavra é acidente, certamente.
Esse acidente foi a poucos... Claro que foi.
Cara, é muita coincidência.
Não, mas pensa, para e pensa.
Nessa semana...
Pensa bem. Eu sei que é muita coincidência, mas
pensa
bem.
É muita coincidência.
Um avião que caiu a poucos quilômetros do aeroporto, principal aeroporto de Teherã. O avião tinha um monte de iraniano dentro. Um avião ucraniano. O avião claramente não foi abatido, foi um problema na turbina. Pode ter havido uma sabotagem? Pode, mas relacionada à crise Irã-Estados Unidos.
Tem uma coincidência gigantesca, né?
Tem uma coincidência. Não, e tem um terremoto também lá perto da usina nuclear.
Também é muita coincidência, hein?
O melhor é isso aí.
Terremoto. Eu vi no Twitter, cara.
Testes nucleares iranianos.
Não, claro, velho.
Não, porque o terremoto foi a 10 km de profundidade, não teria essa... O centro de sismologia dos Estados Unidos confirmou isso. Então, e a gente estava trocando algumas mensagens aqui sobre a experiência do piloto. O piloto é relativamente experiente, então tem isso também. Então, um abração pro Lucas, que vai ser papai do Mateu logo, logo.
Vai nascer onde, criança?
Lá?
No Irã?
É. Não. Ele mora em Dubai. Ele mora com a família em Dubai, com a esposa.
É piloto da Al-Ittihad?
Não, da Fly Dubai.
Fly Dubai.
É. E que ele voa, ele faz bate-volta. Ele não fica nos lugares. Então ele sai de Dubai, vai para Teherã, sai de Dubai, vai para Afeganistão, sai de Dubai, vai para...
Só lugar legal.
Não. Ele tava me contando, esse cara, que aí tu transporta, por exemplo, pessoas que trabalham nas bases, nas empresas privadas americanas no Afeganistão... Naqueles países, nos países de
todo. Eu tava pensando sobre a Terceira Guerra Mundial, né? O quão perto a gente tá ou não. Tem gente que diz que a gente tá muito perto, não por causa dessa última semana agora, aí, né? A gente tá gravando isso aqui no dia 8 de janeiro de 2020. Porque teve uma notícia de que o Irã falou assim: olha, se vocês começarem a se fescar, nós vamos começar a atacar cidades ou os países que de alguma forma ajudam os Estados Unidos. Né? E o nosso foco é Dubai. Tá. Aí eles vão lá e derrubam aquele maior prédio do mundo lá. Não sei o que, Califa, como é?
Burj Khalifa. Eles não teriam por que fazer isso.
Não, é que tá. Eu digo assim, é uma insanidade. Pra ter uma Terceira Guerra Mundial, tu vai ter que ter uns loucos.
Não, pra ter...
Tipo Adolf Hitler. Tu tem que ter um louco. Tem que ter um doente mental que começa a atacar tudo que é lugar. Aí tu escolhe a razão que tu quiser.
Eu não sei se necessariamente um louco, Potter. Mas pra ter uma guerra mundial, tu precisa ter envolvimento de países do Oriente Médio, europeus, americanos e da Ásia. Então, tu vai ter que ter pelo menos duas grandes superpotências.
É que o Oriente Médio te dá isso.
Não, grande superpotência é redundante. Mas tu vai ter que ter pelo menos duas superpotências e umas três ou quatro de linha intermediária.
Mas assim, como...
Então, tu vai ter que ter Estados Unidos contra a China ou Rússia. E tu vai ter que ter, ali embaixo, tu vai ter que ter Irã, Israel,
mas aí que tá.
Arábia Saudita. A Arábia Saudita é minúscula.
Mas só o Oriente Médio, ele já te dá esses elementos que tu precisa. Porque se não estão ali os países... É, mas é que tá.
O que pode acontecer é um conflito regional...
Com um monte de países
metendo. Numa escalada diferente.
Isso aí.
Sabe o que eu acho que vai acontecer? Impressão, olhando de longe, não sou especialista, não sou... O máximo que eu tenho é um mestrado em jornalismo internacional e sou um observador do dia a dia e leio muito sobre isso, tá? O que eu acho que vai acontecer... O mais grave...
Tu viu o que tu acabou de falar, cara? Ele tem um mestrado em jornalismo internacional, lê muito sobre isso.
Sim.
E presta bastante atenção e acha que não pode falar nada, beleza?
Não, eu acho...
Tá melhor que 99,99% do meu Twitter.
Não, é que assim, ó.
Vambora.
Ele só não tá melhor que a Tayla Ayala.
É,
que tá limpando a bunda dela com Donald Trump.
Não, mas com toda... Deixando a modéstia de lado, assim, com toda a tranquilidade, eu tenho cuidado pra comentar coisas que estão muito distantes da gente. E tem uma complexidade muito profunda que envolve poder, religião, política, fundamentalmente religião, que é uma coisa difícil lá para o Oriente Médio. E o Oriente Médio, todo mundo tem um palpite, né? Então eu tenho todo cuidado. Mas lendo bastante, me aprofundando sobre isso, lendo pessoas confiáveis, fontes boas, o que eu acho que vai acontecer, tá? O mais grave do que podia ter acontecido já aconteceu. Tá? o mais grave do que podia ter acontecido. O que, que vai acontecer agora? Porque, primeiro, não interessa aos Estados Unidos desestabilizar mais do que já está. Embora o assassinato do Soleimani, essa é a pronúncia correta, Soleimani, tenha sacudido, chacoalhado o Oriente Médio. Não interessa o Irã também ser invadido pelos Estados Unidos, provocar uma guerra, ser invadido pelo sei lá por quem ali na região.
Israel,
Arábia Saudita.
Junto.
A Israel, bombardeio. Isso, eu acho que isso não vai acontecer. O que, que eu acho que vai acontecer são retaliações pontuais que nós veremos com mais frequência do que já vinham acontecendo. Antes do Soleimani ser morto, navios petroleiros estavam sendo bombardeados no Estreito de Hormuz. Prestem atenção, vocês vão ouvir falar muito em Estreito de Hormuz. O que, que é o Estreito de Hormuz? É uma pequena faixinha geográfica ali entre, entre o Estreito de Omã e o Golfo Pérsico. O Mar de Omã e o Golfo Pérsico. Por ali passa 20% do petróleo mundial, que sai de Dubai, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, de tudo que é lugar.
Do Irã.
Só que o Estreito de Hormuz, ele é uma faixinha de 20, 30 quilômetros que separa o Irã do outro lado. E um lado é sunita, o Irã é xiita. Então ali é o canal do Panamá, mas é a faixa de Gaza, tu entende?
Sim,
do
campo mar, minado.
No mar, campo minado, mas por onde passa muita riqueza. Então provavelmente nós vamos ver ali, naquela região, muitas retaliações, como já vinham acontecendo. Só que agora a gente vai poder ligar, é por isso que eles estão fazendo isso. Mas isso já vinha acontecendo. O que nós vamos ver também, 2 dias antes do Soleimani ser morto, houve um ataque à embaixada americana em Bagdá. Ataque com explosão. Tanto que havia um alerta máximo. O que, que o Soleimani estava fazendo no Iraque? Isso é importante também. O que, que o top general, o general top do Irã estava fazendo no Iraque? Estava se encontrando com o Conselho Popular das milícias do Iraque. O que, que faz as forças Quds, que é quem o Soleimani comandava? O objetivo número um deles era ampliar a influência iraniana na região, tentando suplantar os Estados Unidos. Como é que ele fazia isso? Ele não veio lá, o governo do Irã invadir outro país. Eles vão para outro país, financiam as milícias e lá eles provocam a balbúrdia.
Mas sabe qual é a loucura? A loucura é que o maior de todos os atentados americanos é um jogo muito... Quando entrou a... Vamos lá, isso existe, obviamente, milhares de anos, mas assim, a coisa mais recente que tem os Estados Unidos junto, tá? O Osama Bin Laden, em algum momento, foi aliado americano, por razões estratégicas, né?
União Soviética, contra a União Soviética.
O Soleimani não exatamente foi um aliado, né? Mas no termo de guerra, foi um aliado contra o Estado Islâmico, né?
Sim.
Né? Agora, assim, por que, que o Irã se meteu ali? Exatamente como
mas
falou.
Não era, tipo, não era um aliado direto dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico. Ele era um aliado porque não interessava o poder...
O Estado Islâmico ser maior que o Irã, claro, exatamente. Né? Tipo assim, mas é que tá, é tipo eleição no Brasil. Tu vota no PT, em quem tem? Contra no PT, tipo assim, sabe? Tipo assim, ou vota no PT fechado, tipo assim. Não interessa o outro lado, eu quero vencer, eu não quero que o outro vença, digamos assim, né?
Sim.
Então,
e daí veio o Michel Temer de lambuja, por exemplo.
Essa é a loucura, assim. Pra mim, a peça diferente de tudo isso aí é Donald Trump. Ele é a peça diferente.
É.
Porque ele pode fazer Trump... um assassinato. Porque só eu quero falar pra todo mundo que os dois últimos presidentes americanos, eles sempre quiseram matar os número dois de países que atrapalhavam os Estados Unidos.
Sim, sim. Eles não faziam. Tentaram.
Não faziam porque não conseguiam.
Mas é engraçado. Tentaram. É que tu falou que só precisa de um louco tipo Hitler pra começar uma guerra mundial. Talvez o louco seja do lado
não
dos
é.
Estados Unidos.
Essa madrugada prova
mal,
isso.
Tá? Eu acho que o Trump é o seguinte, tá? O que, que ele fez? A gente está gravando uma semana depois do assassinato do Soleimani. Parece que os Estados Unidos sempre puderam matar esse cara. Porque não era uma questão de logística operacional, né? Não era, não sabemos onde ele está. Ele está nas cavernas. Ele
saía,
não se escondia.
Ele saía muito pouco do Irã, né?
Mas ele não se escondia. Esse cara, ele estava com a cara à frente o tempo todo.
Dentro do Irã.
E agora o Trump falou assim, cara, quem é que a gente quer matar? O número 2 do Irã? A gente pode matar esse cara? Não, podemos, a gente tem um drone, ele voa numa altura acima do detectável, ele tem 3 mísseis, ele pode matar o cara, a gente mata o cara na precisão, dentro do carro, como foi, né?
Ah.
E o Trump, vamos fazer. Vamos matar esse cara, que é o causador de atentados, que é o cara que vai lá e arregimenta o Hezbollah, Eu que é o cara que faz uma guerra de proxy, por exemplo.
Eu procurei e até agora não consegui encontrar algo que me interessa muito em saber. A inteligência por trás do momento da execução do Soleimani. Você imagina, à noite, perto do aeroporto, ele se encontrando, ele num comboio com outros representantes do Conselho Popular das Milícias lá. Como é que os Estados Unidos sabiam que ele estaria ali, naquele lugar, em movimento em direção ao aeroporto?
Eu tenho uma resposta.
Não, é inteligência pura.
Claire?
Ah, sim.
A Claire
sabia.
Bom, check.
Eu ainda não
impossível não falar de Roma, lamento.
Impossível.
Aliás, teve um deputado brasileiro que pegou umas imagens de um jogo de videogame, né?
É.
Que imitam aquele...
Gunshot Special Ops.
Exatamente. Diz que foi... Não viu isso aí?
Não.
Um deputado do PT, eu acho, né?
PT de São Paulo.
Deputado estadual.
Não, federal. Mas do São Paulo pelo PT.
Ele pegou uma... São imagens de videogame, parecido com aquelas imagens de Romulan lá em cima.
Dele.
Ah, cara. Bota aí. Videogame deputado Irã.
Tipo Mário Catesanari.
Não, tem que dar o nome dele, né? Vamos dar o nome dele.
Não,
né? Vamos dar o nome
do
boneco.
Videogame deputado Irã.
Não, mas cara, me parece que eles sempre puderam fazer isso. Agora o Trump falou, tá, vamos fazer. Vamos mostrar que a gente pode.
Não,
era isso.
Aí é que tá. Mas
deputado Carlos Zaratini, PT São Paulo.
Parabéns, deputado.
Aqui, ó. Olha as imagens, ó. Olha aqui,
depois,
ó.
Tá.
E o tweet dele foi o seguinte: massacre brutal. Veja como os drones americanos mataram o general iraniano Qassem Soleimani. Aí aqui, essa imagem aqui, é um vídeo, né? Sabe o que eu acho estranho, cara? Isso é uma coisa muito estranha, assim, dos extremos, de alguma maneira, né? Primeiro de enxergar os Estados Unidos como um santo, assim, não um santo, mas entre Estados Unidos e Irã, eu quero os Estados Unidos, galera. Eu quero falar aqui pra vocês. Eu posso abrir uma votação?
Aham. Uh-huh.
Torce pra quem entre Estados Unidos e Irã, escola? Rapidamente, não
enrola.
Nenhum,
é só uma guerra sem mocinhos. É uma crise sem
mocinhos.
Não,
mas tu vai ter que escolher um lado.
Não escolhe nenhum.
Não, tu quer o mundo como os Estados Unidos ou quer o mundo como o Irã?
Eu quero o mundo como os Estados Unidos.
Quer o mundo como os Estados Unidos
também,
ou como
também.
Tá, 3-0.
Toda vida.
Acabou
toda
isso
vida.
Aí, tipo assim.
Não, tá,
aí o cara acha que quem foi morto lá era o Papa, cara. Sabe? Tipo assim, eu vi muita gente achando que os Estados Unidos matou o Papa.
Não, as comparações são...
É que tem um problema, tá. Primeiro, quem é o Trump? E qual foi a decisão que ele tomou? Bom, o Trump deu inúmeras demonstrações desde antes de assumir o cargo que não tem limite algum para tomar decisões e está se lixando se isso vai ter impacto aqui ou lá. Vocês leram Medo do Bob Woodward?
Não.
Vale a pena. Ele não
estou lendo.
Ele não é um livro contra o Trump. Ele é um livro que os fatos demonstram claramente porque o Trump é um acelerado. E ali está claro que ele pondera muito pouco. Não tem ponderação com o Trump. O problema é que ele tem os códigos nucleares na mão, ele tem a chave, ele tem o poder de decisão na mão, ele pode fazer o que ele quiser, tá, tese, tá?
Posso só?
Agora, e ele não tem nada de pragmatismo, tá? Também não tem limite ético, moral, nada disso.
Não, e ele não se preocupa com a própria imagem.
É.
Que é uma coisa que o Obama se preocupava, né?
Ele só tá...
O Obama queria... só se preocupava com a imagem dele.
Ele tem
outras
duas coisas,
eu acho. Mas
só
o Obama
isso.
Queria ser um bom moço o tempo todo. O Trump parece
continua.
Que não tá nem aí
o
pra
Obama
isso.
O Obama faz listinhos no Spotify no final do ano, cara.
Ah, isso é legal
Obama,
também. Né?
Óbvio que é legal, mas não é... Só deixa eu falar assim...
Pra concluir o Trump, o Trump é o seguinte, ele tem duas coisas aqui. Primeiro, a supremacia americana na região, que é importante, porque ele tem interesse em proteger a Arábia Saudita, que tem um exército desse tamanho aqui e tem uma... está sentado numa super produção de petróleo, tem interesse em proteger Israel, que é amigo, e tem interesse na influência ali em toda a região. Ponto. E tem outra coisa que se chama eleição 2020. Ele também precisava...
Verdade.
Tem um outro foco, tu liga...
Aliás, essa é uma tese dele, né? Num tweet antigo dele contra o Obama.
Sim.
Dois tweets.
Tu liga a TV... Eu acho, sinceramente, eu acho que não foi só por causa da eleição. Mas a decisão dele também tem a ver com isso.
Sim, já tá no ano eleitoral, né? Americano.
Sim, e tu liga a TV hoje, ninguém fala impeachment.
E não tem inimigo, né? Mas deixa
ninguém
só,
fala impeachment.
Só posso falar TV. Uma coisa?
Acabou o assunto.
Fala,
né?
Mas,
claro.
Bom, mesmo assim ele não seria impeachado, a gente já falou sobre isso. Mas sabe o que eu acho,
mas
escola?
Mas tem um desgaste.
Sabe o que eu acho?
Falar isso todo dia.
Eu concordo com muitas coisas que tu falou com o Trump. Eu não só não concordo que ele não é pragmático ou... Eu não tô falando do comportamento dele. Pra mim é uma coisa que ele expõe e tem uma coisa atrás. E pra mim a prova foi isso que aconteceu ontem à noite pra gente aqui. Lá era comecinho da manhã quase, né? As imagens do avião caído, aliás, foram acho que uma hora e meia depois dos ataques a mísseis. Os ataques a mísseis ainda era à noite, né? As imagens são de noturnas. Mas era comecinho da manhã lá. É o que aconteceu horas depois. Porque se ele fosse louco, ele tinha um puta de um argumento pra realmente começar algo gigantesco. E o tweet dele, uma hora depois, foi tranquilo. Um monte de gente criticando aquele tweet. Foi um dos tweets mais cagalhões da história do Trump.
Que ele não tá tudo bem?
É. Sabe, um dos maiores cagalhões da história.
Né? Depois a gente consegue.
Da história dele, né?
O Irã avisou o Iraque com antecedência que iria atacar. Vamos lá. Se os Estados Unidos sabem exatamente a localização do Soleimani e põe um drone na cabeça dele, joga uma bomba e transforma os caras em churrasco queimado, tu acha que os Estados Unidos não iriam saber que o Israel, que o Irã iria atacar naquelas bases?
Tanto eles sabiam que nenhum americano morreu.
Não tinha ninguém lá.
Exatamente, por isso eu tô te falando que é um jogo de cena. É um jogo de cena. É patético o que aconteceu ontem à noite. O que parecia começar o conflito...
Claro que
né? É. Óbvio, eu tô falando isso no dia 8 de janeiro de 2020, sim. Às 14h43, horário que a gente tá gravando o podcast, que vai entrar nessa semana. Tá? Agora, assim, tá muito estranho o que aconteceu ontem. Tá muito estranho, cara. Sabe? Porque, tipo assim, cara lançar um monte de míssil, né? Num espaço onde tem americanos. Aí tu vê, descobre depois que não tem americanos, descobre depois um Trump sereno. Porque o Trump, imagina só, quando ele matou o Soleimani, botou uma bandeira dos Estados Unidos lá.
A tua tese, sabe, é corroborada pela entrevista coletiva que ele acabou de dar nessa quarta-feira, agora, 1h. É exatamente isso. Um Trump tranquilo, aparentemente sereno, falando em... sabe, falando com uma certa tranquilidade. Não era o Trump. Não era o Trump. Para os Estados Unidos, está passada a régua. Para o Irã, eu desconfio que também. Por isso que eu disse, o que vai acontecer agora são ataques pontuais e indiretos.
É, que pode ser nada linkado completamente ao governo iraniano, né? Porque terrorista é terrorista.
Agora tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa. A morte do Soleimani também serviu, em certo aspecto, para o regime iraniano. Sabe por quê? Semana passada eu conversei com duas pessoas interessantes nos últimos dias que me forneceram muito subsídio para essa discussão. Tá? Um deles é o Álvaro Santana... O Lorival Santana. Que foi correspondente muito tempo do Estadão. Hoje ele...
Lançou um livro recentemente, isso, foto dele jogando bola, né?
Isso.
Teve um timeline.
Ele é um cara que fala assim, ó. Ele pode dizer, quando eu vou ao Irã, ou seja, ele vai muito ao Irã e conhece muito. E ele teve lá recentemente, ele disse, a situação econômica do Irã é uma catástrofe. Só para vocês terem uma ideia, não existe classe média no Irã. Não existe mais classe média. Existe uma classe mais... abastada, digamos assim, que é muito vinculada ao regime, e o resto virou miserável.
Eles têm um embargo até um tempo.
Aí tem os efeitos do embargo, que é o embargo dos Estados Unidos e muitos países europeus, mas eles têm a ajuda da Rússia. Quem fornece qualquer equipamento para enriquecimento de urânio, blabibi, bababó, é a Rússia.
Tem um outro louco, aliás.
E armamento também.
E armamento também.
Mas assim, eu acho que o exército iraniano deve estar defasado. Eles devem estar há anos,
com certeza,
à luz.
Mas é isso. E ele diz isso. Ele diz, a economia... E existe uma pressão muito grande da sociedade pela mudança do sistema, do regime. Bom, até recentemente, até o final do ano passado, nós vimos muitos protestos nas ruas de Teherã questionando o governo. E isso, olha, para questionar um governo desse que é uma teocracia radical, xiita, que usa mão de ferro para segurar a população, olha. E com uma outra pessoa com quem eu conversei nessa semana já foi o embaixador Sérgio Tutiquian. É um senhor de 80 e poucos anos, gaúcho, e ele é o brasileiro que mais tempo serviu no Oriente Médio da diplomacia brasileira. Só para vocês terem uma ideia, ele foi embaixador do Brasil em Teherã antes da Revolução do Chá, em 79, e depois. Então ele conheceu o Chá, conheceu a família real e conheceu o Ayatollah. Ele conviveu com essas pessoas. E ele conviveu, ele foi assíduo no palácio do Saddam Hussein em Bagdá. Ele viveu os 4 primeiros anos da guerra Irã-Iraque entre 80 e 84. E ele conversou conosco na semana.
Certamente a pessoa que tu conhece que mais ditadores conheceu.
Sim.
Primeiro era o Marcão, agora...
Isso,
agora...
É a primeira.
Será que ele conheceu o verdadeiro Saddam Hussein?
O que ele fala do Saddam Hussein? Pessoa agradabilíssima. Pessoa que te recebia assim. É porque o diplomata brasileiro é visto assim. O Brasil é visto como um país amigo. Normalmente o Brasil é visto como um país amigo.
Até
Bom,
hoje.
Só que o Brasil, vamos lá, vamos ser bem sinceros, né? No cenário internacional, o Brasil é um player desse tamanho aqui, né?
Posso usar o mesmo exemplo do Trump, que o Trump está muito, muito tranquilo. Aquele tweet dele depois de os Estados Unidos ser atacado em território iraquiano, ser muito tranquilo, sem sangue, sem faca nos dentes. A mesma coisa eu falo de Jair Messias Bolsonaro. Pianinho!
Sobre tomara que fique.
A última, que eu me lembro, podem me corrigir. Opinião sobre o conflito de Jair Messias Bolsonaro foi: acho que a gasolina vai subir o preço aí, tá ok? É isso que falou.
Isso pode acontecer.
Foi isso que ele falou. Real, né? Mais nada.
Isso pode acontecer, né?
Tipo assim, a gente sabe que não adianta nada tu ter uma super economia, mas de
o
novo.
O Brasil exporta pro Irã muito mais do que importa.
A gente não falou do Soleimani, né? Ele. Quer dizer, falamos, mas.
Quão filho da puta ele era?
Eu posso falar assim.
Sanguinário da pior espécie.
Tá, mas ele era um membro oficial do governo iraniano.
Sim.
Né? Sim, é diferente de matar esse o Bin aspecto, Laden.
Sim.
É como se um governo tivesse uma proximidade muito grande.
É por isso que eu falo
com uma milícia.
Sim, mas ele tinha um cargo, né? É mais ou menos como se matassem alguém nos Estados Unidos lá.
Ele é o general das forças curdes.
O Petraeus lá.
É difícil de fazer uma analogia.
Uma correlação, tá? Eu vi pessoas falando assim, não, é como se matasse o vice-presidente americano. Claro que
é
não.
É que não é exatamente isso,
cara,
mas sim.
Mas, um ataque oficial, né? E não, acho que nas primeiras horas, essa foi a primeira questão.
Sim.
E daí eu vi vários jornalistas mais, assim, tendenciosos pra esquerda. Tem até uma mulher naquela MSNBC, que é a Rachel Maddow.
Tá.
A Rachel Maddow, ela abriu o programa dela quase chorando. Porque, nossa, que absurdo, mataram os Estados Unidos, o Trump, não, é um ataque de guerra. E aí eu acho que tem uma questão interessante, que é o Congresso americano. Porque teve um repúdio democrata, porque o presidente americano não pode iniciar um ato de guerra sem o apoio do Congresso.
Sim.
E daí eu queria saber de vocês, o que vocês acham, por exemplo, porque afinal de contas foi um ataque contra um membro do governo. Não é um terrorista. Ou não é só um terrorista?
É, aí que tá. Ele é um membro do governo terrorista. Ou um terrorista membro do governo.
Mas o Trump poderia ter feito isso?
Mas é isso que
eu não tô discutindo se ele deveria ou não. Agora a questão é poderia ou não poderia? Eu acho que não poderia.
Mas vamos entrar numa questão que a gente gosta de discutir muito aqui, que é como é a democracia americana. Por mais que democratas e republicanos não se gostem, tem uma coisa superior. É óbvio que tu vai ver uns desgarrados dizendo... Agora a massa democrata sabe quem foi morto. Porque nos anos democratas, esse cara existia. E esse cara era sanguinário, e esse cara matava americanos, esse cara tirava liberdades que são absolutamente importantes pro jeito de ser do way of life americano. Esse cara
e
não
pega muito mal tu ir contra isso.
Exatamente.
Né? Tu ir contra o way of life americano.
Tem uns que, beleza, os mais jovens, ou os mais velhos, não tem nada a perder, tipo Bernie Sanders, assim, sabe? Tipo, assim, que
é
um também tava cagado.
Bernie Sanders é maluco.
Que fosse começar alguma coisa, sabe? Então, cara, é isso que acontece, entende? Foi morto um terrorista, entende? Quando o Obama matou Osama Bin Laden, a mesma coisa aconteceu com republicanos. Pouquinhos foram lá fazer um barulho, porque no fundo, republicano, matamos esse filho da puta.
Sim.
Que veio aqui em Nova York, que veio aqui no Pentágono,
derrubou.
E fez um monte de coisa e matou umas 5 mil pessoas.
Mas
entende?
Ele era meramente um terrorista, ele não era um terrorista barra...
Ele era mais complexo.
Cara, eu acho que o Trump foi muito corajoso, tá?
Qual
ele
é o argumento?
Ele foi muito corajoso. Palmas pra ele. Porque assim, ó, não pelo ato, mas pela coragem.
É um ato que deu certo, né?
Qual é o argumento? Agora. Qual é o argumento que ele usa, tá? Que pra matar ele. Que ele estava em outro país.
Vindo de um outro, ele veio do Líbano, não? Qual foi o país que ele veio antes? Porque ele não foi do Irã para o Iraque, ele já estava vindo de um outro país. Eu acho que ele
em outro país,
Líbano,
em conluio com forças milicianas que eram responsáveis pelo ataque à embaixada americana. Então, diante dessa circunstância, os Estados Unidos se sentiram autorizados, digamos assim.
Sim.
É que tá tudo errado aí, né?
É, cara, é a área cinza tudo, até não poder
errado.
Mais. Né?
E é difícil para nós condenar ou aprovar, eu acho. É claro que o mundo é melhor ser uma figura dessa, sim. Com certeza o mundo é melhor ser uma figura dessa. Mas quais são as repercussões possíveis a partir de agora com a morte dele?
Eu acho que isso não aprova, mas também não condena.
Mas aí
que
tá, poderia ser uma coisa muito tenebrosa, assim, sabe? Vamos fazer o seguinte, vamos tratar como um episódio especial?
Sim.
Sim.
Podemos tratar. Foi meia horinha, a gente lança ele antes. né? A gente tá gravando dia 8, então a gente bota ele dia 8, e aí a gente grava um outro, pode ser? Tu não quer gravar outro? A gente grava outro.
Não, eu posso gravar outro, só que você não quer continuar?
Ah, mas é que a gente vai falar de coisas que talvez você queira falar. Tá. Porque a gente encerra aí nos Estados Unidos, porque essa guerra acabou, né? E a gente queria falar do episódio, que tem coisas acho que legais que queria que tu participasse. Então a gente faz o especial.
Tá, mas assim, ó, só pra terminar, tá? É meio patético então o Irã, né? Desculpa. A gente tava esperando a Terceira Guerra Mundial, cara. E vieram uns foguetezinhos meia bomba. Num lugar vazio, 22, velho.
Avisados.
Ah, cara.
Os caras iam fazer um shopping lá.
Não se fazem mais...
Não fala isso, meu. Não fala isso. Não faz isso contigo. Não faz isso contigo. De todos nós aqui, o que mais tem de filar pra entrar nos Estados Unidos é tu.
É verdade. É. Meu visto vale até não sei quando. Mas assim, ó. Posso falar qual foi o pior erro dos americanos?
Vai.
Matar Saddam Hussein. Porque ele dava uma controlada na região porque ele era sunita.
O que aconteceu? É muito
interessante. Segundo
eu posso recomendar um jornalista?
O cara agradabilíssimo.
Posso recomendar uma fonte?
Cara, pra mim...
Isso é muito bom, né?
Pra mim, essa foi a maior informação.
Mas isso é verdade, cara. Ditadores são agradabilíssimos. Quem tá perto, claro. Quem come, quem janta, eles são conquistadores.
É. Só que, no fundo, é interessante isso, né? Qual esse apreço por uma figura que controla com mão de ferro. Eu vou recomendar aqui um jornalista que é muito bom, extraordinário, se chama Robert Fisk. Ele escrevia até recentemente no The Independent, mas é só procurar Robert Fisk que você vai encontrar aí. Robert Fisk foi o primeiro jornalista em Bagdá, em 2003, a mostrar que se houvesse a queda, ele e ainda os Estados Unidos invadindo, quase chegando no palácio do Saddam meio desaparecido, lá não era encontrado, e o...
W. Bush.
E ele diz o seguinte: se o Saddam Hussein for derrubado, no momento em que ele for derrubado, ele é um sanguinário, ele é um ditador, ele é um baita filho da puta, mas no momento em que ele for derrubado, o Iraque vai se transformar num caos, porque as milícias vão ser liberadas, porque aquilo que tu disse, Marcão, que ele controla com mão de ferro e segura para as coisas não desandarem, vai desandar tudo. E dito e feito, foi exatamente
mas escola, o Estado
Islâmico... Eu tenho até hoje uma capa de um The Independent lá em casa, que foi a primeira capa, grande capa, assim, a The True Picture of Baghdad. Que é a... E o caos, assim, fogo, bomba, caos nas ruas, prédio destruído. Foi o que aconteceu depois da invasão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos precisavam invadir o Iraque? Não. Mas o Saddam Hussein precisava sair, precisava vir uma democracia? Precisava, mas isso não aconteceu.
Como é que era o que estava escrito na capa?
The True Picture of Baghdad.
Para quem faz cultura inglesa, né, tá tudo resolvido. Quem faz cultura inglesa, tá tudo resolvido, entendeu exatamente. Maravilha. Quem não faz cultura inglesa, entendeu o que é Alá, meu bom Alá, mande água pra ioiô, mande água pra iá. Essa edição especial também tá com cultura inglesa, além do Era Uma Vez no Oeste, a edição especial também está com o Cultura Inglesa. Certo? Aliás, tem um texto bem legal que eles mandaram pra gente aqui, pra gente ler nesta semana. Marcão, que eu separei, e eu queria que tu fizesse a leitura, porque eles queriam que a gente tivesse várias vozes aqui para identificar, entende? Esses textos lindos aqui, ó. Exatamente este aqui, cadê? Achei. Tá aqui, por favor. Aumente e o leia.
Vamos lá.
Porque a cultura inglesa tá com a gente aqui. Nosso primeiro patrocínio, hein? A história do Era Uma Vez Oeste está marcada definitivamente pela cultura inglesa, porque é o nosso primeiro patrocínio. Vai, Marcão.
Quer aprender inglês de verdade para alcançar seus objetivos em 2020? Então você precisa de cultura, Luciano Potter.
Preciso.
Na cultura inglesa, você aprende inglês além da língua, simulando palestras, entrevistas de emprego, conversando com estrangeiros e sempre com muita conversação para que você se sinta seguro para falar em qualquer ocasião. A cultura é uma escola de inglês diferente de tudo que você conhece. Porque lá você não aprende o inglês, você aprende em inglês. As crianças, por exemplo, aprendem inglês em aulas interativas e temáticas, criando livros e vídeos em inglês e conhecem novas culturas através da realidade virtual. Agora presta atenção nessa oferta muito especial que a cultura inglesa preparou.
Manda.
Fazendo a matrícula em janeiro, você ganha uma Smart Band e uma parcela grátis. Olha aí. Cara, olha aqui, ó. Matrícula em janeiro, você ganha uma Smart Band e uma parcela grátis.
Esse programa tá indo pro ar dia 8 de janeiro, dá tempo.
Dá muito tempo. É bom pra caramba. Para saber mais, acesse culturainglesa.net, tudo junto, tá? É culturainglesa.net. Ou, se preferir, entre em contato pelo WhatsApp, que é 021-4002-0909. 021-4002-0909. Vem pra Cultura Inglesa, um mundo pela frente.
Fechou, gente. Cultura Inglesa, obrigado pela parceria. Você que nos escutou, obrigado pela parceria também. É, vocês não estão ouvindo especialistas em Oriente Médio, a gente só leu algumas coisas aí.
E a Tyler.
E obviamente, que a gente acaba... em homenagem, esse programa foi uma homenagem a Tayla Ayala e sua postagem, né?
Limpando, e ao ditador mais agradabilíssimo do Oriente Médio.
Não, se é pra te escolher quem passar no seu cu, passe o Donald Trump. E não um Ayatollah.
Óbvio.
Certo? Beijo. E a gente volta a qualquer momento, aí sim, pra discutir o 9º episódio da 3ª temporada de The West Wing. Este é o Era Uma Vez Oeste. Valeu.